Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos bem-vindos aos trabalhos da semana que iniciam hoje. Temos uma semana com muitas oficinas, aulas e, ao final, uma imersão de estudos, sexta, sábado e domingo. Hoje um dia intenso aí de atendimentos, muitas urgências desde muito cedo e ainda sigo trabalhando depois da aula até meia-noite e pouco em atendimentos. O quadro é bastante delicado, não é? Daí um dos motivos das nossas histórias inspiradoras diárias. Trabalhar numa época difícil, numa época que exige prudência, numa época que exige conhecimento, profundidade, serenidade nos ânimos para lidar com tantos ventos contrastantes como os nossos dias. E vamos ver como no início dessa semana um dos nossos notáveis historiadores do cotidiano, que é o José Carlos Oliveira. O José Carlos Oliveira tem textos primorosos. Ele era um articulista que no final dos anos 70 e até 1974, 85, ele produziu uma magnífica obra retratista dos nossos costumes, do nosso cotidiano. Isso desde os anos 50, desde os anos 60, ele acompanhava essa mudança dos costumes. É importante prudência ao ler hoje, 2021, textos do José Carlos Oliveira. Muito do que parece o texto sugerir, na realidade, é uma outra coisa. É importante entender o contexto desse escritor capixaba, como ele retratava o ambiente, né? Muitas vezes ele faz uma narrativa que parece do cidadão, do homem, daquele homem comum descrito pelo Ortega y Gasset, aquele homem que observa o mundo, observa a existência a partir de seu espanto e que não sabe muito bem como se localizar dentro disso. Aliás, é o texto que veremos agora. Então, muito mais do que uma crítica moral, muitas vezes era um espelho moral que o José Carlos Oliveira, muito querido dos escritores da época, fazia. Vocês encontram na internet textos, coletâneas do José Carlos Oliveira, muitas. Aliás, é difícil escolher entre tantas obras, algumas que possam para os nossos dias conversar. Este texto que vamos ver agora é inspirador para mostrar o dilema das passagens, o dilema dos avanços, a dificuldade de compreensão para as coisas quando mudam no calor dos eventos. Muitas vezes pode ser assim, não é que sempre será dessa forma. Vamos então, vou abrir aqui o primeiro texto para juntos trabalharmos. Selecionei dois textos dele. O segundo será um complemento ao que veremos agora. Então, vamos a esse texto. Por favor, lembre, esse primeiro que eu vou ler agora remonta aos anos 60, vai muito longe com os dias em que tudo isso, essas coisas tiveram lugar. Com quase 50, 60 anos. Tenho uma amiga, escreve José Carlos Oliveira, que decidiu ser mãe solteira. É maior de idade e estava apaixonada por um homem. Esperou o casamento e nada. Esperou que ele se desquitasse para depois irem viver juntos, como está na moda atualmente. Mas o homem, nada. E quando ela compreendeu que aquela aventura terminaria, decidiu que pelo menos guardaria dele um filho. Ela é independente, não tem problemas financeiros e queria um filho, cujo pai fosse aquele homem e não outro homem. Então, ela grávida. Pouco a pouco, com dificuldade e susto, me habituo a essa ideia de que as mulheres são independentes. Levei anos sofrendo por causa deste susto. O problema era substituir os padrões morais da província pela condescendência ou generosidade da metrópole. Eu era um ciumento, feroz e exigia exclusividade em tudo. Quando a minha amada olhava para um homem, era como se eu estivesse perdendo sangue. E quando finalmente tudo terminou, sem que, ai de mim, nada tivesse terminado no meu coração, eu viajei sem paz. Bebi, mordi os dedos. Ainda hoje, depois de tantos novos amores e outros tantos deslumbramentos e aflições, há em mim uma fidelidade tácita e ainda me sinto ligado a ela. É pura metafísica o meu amor. O José Carlos Oliveira, no posicionamento dele, e isso, aliás, ele usava muito bem esses elementos de contraposições existenciais. Por vezes você fica pensando, é ele o homem de quem ela engravidou? E outras vezes você diz, não poderia nunca ser esse o homem. E ele pinta um retrato dele. Quem é esse que ele está descrevendo? Quem é esse homem que é ciumento, que é machista, que é feroz, né, que não permite que a mulher olhe para um outro lado? Esse homem era o homem que nos anos 60 chegava ao final de sua existência. O homem dos anos 60 era um homem que se abria a novos horizontes, que não se importava se a moça com quem ele estava saindo já tinha tido dois namorados. Ele entendia que o namoro é essa parte da vida que pede para o exercício existencial e é importante. Esse era um homem dos anos 60. Ele então coloca uma mulher dos anos 60 já, que trabalhava, que, aliás, a mulher começa a trabalhar, né? E com muitas dificuldades numa sociedade ainda com muitas questões dos anos 40 vindo por ali, e ele contrapõe as gerações. Contrapõe um diálogo difícil de gerações. Não é apenas o José Carlos Oliveira que nos mostra que a mulher, após tamanha clausura em um mundo que a aprisionava dentro de casa, que com a Segunda Guerra começa a respirar novos ventos, vai trabalhar, né? Surge Betty Friedman, surge a Simone de Beauvoir, e dizem, não, que isso? O mundo mudou, precisamos continuar a caminhada. Essa mulher que surgia ali acelerou em velocidade, ganhou muita velocidade. E é provável que já nos anos 60 encontrasse um homem que ainda caminhava lá para os anos 50. Uma situação difícil, que foi encontrando acomodações ao longo dos anos 60, ao longo dos anos 70. Mas alguns autores acham que esse encontro nunca houve, de fato, e que ainda hoje há muitos desencontros nessas questões. O José Carlos Oliveira prossegue o texto dele dizendo, agora eu vejo essas moças que não precisam dos homens para sobreviver e que não se preocupam mais com o julgamento alheio. Vejo essas outras que passam pelos meus dias e que mais tarde se vão. Ou eu que me vou, sem grandes dramas. O amor ganha uma nova fisionomia. Começa pela amizade e se prolonga além da separação. Romeu e Julieta no século XX são vistos juntos agora no Castelinho, depois que o tédio, e não as suas respectivas famílias, os separou. Já que a maior fonte de sofrimento espiritual é a certeza de que as coisas terminam, eles começam melancolicamente enlaçados, fruindo um do outro aquele momento de intensidade e de paz, mas sem qualquer ilusão. Observaram o contraponto que ele faz aqui sobre quem hoje está separando, quando outras vezes isso era de uma outra ordem? Bom, finalmente ele coloca, lá vai a moça, com o filho no ventre. Sem aliança no anular esquerdo, sorridente e serenada, lá vai ela com o seu melhor amigo, aquele que compreendeu a sua liberdade. Mas eu ainda tenho alguns restos de espanto. E como velho conde de uma narrativa escandinava, abro a minha janela sobre as constelações e me ponho a meditar sobre a complexidade do universo. Este é o primeiro texto deste notável escritor José Carlos Oliveira. Ao final, ele não encontra para o homem ainda uma redenção, mas uma perplexidade, não é? Shakespeareana, para o homem que agora precisava aprender a lidar com isso. Algo inédito, não é? Era algo que até então era impensável. Agora, esse senhor feudal dos anos 50, 60, precisava abrir espaço. Mas esse abrir espaço, segundo o autor José Carlos Oliveira, não era um espaço social, era um espaço para a transcendência. E assim ele termina olhando as estrelas em seu texto tão bonito. Lembrem, nessa oficina de hoje, nós estamos discutindo alguns elementos na credencial da moralidade das coisas ou dos preceitos éticos ou religiosos. Algumas oficinas nós fazemos essa leitura. Aqui nós estamos especificamente em uma área existencial localizada, datada, diante de abertura de um contexto. Então é nesse sentido, e não excluindo as demais áreas que eu citei, e ainda outras, mas apenas circunscrevendo o espaço para termos bastante evidência do fenômeno, como, tal qual ele houve. Aquele primeiro texto se chamava Garota de Ipanema. Agora vamos para um segundo texto do José Carlos Oliveira, e nesse ele carrega bem mais nas tintas e vai bem mais além. Como eu disse, seria um complemento. Sula eu me chamo. Nasci e cresci nas regiões pedregosas, nos casarões das altas paredes e janelas baixas, nas ladeiras de lajes lisas, nos frios lagos, ao sol de agosto, na penumbra perfumada do incenso das igrejas, nos pequenos cemitérios fechados pelos muros úmidos, no trato dos entregadores de leite e bananas enganchadas, enormes, nos burrinhos amestrados. Eu cresci com anáguas de cambraia e babados e tranças e amarelinhas e lições de piano e sem mover os bilros para fazer as rendas. Não me visse no confessionário. Aos domingos comungava sem pecado. Mas, ao meio-dia, reunida com os meus em torno do frango, com quiabo e angu, deixavam-me beber um copo de vinho misturado com água e açúcar. Então, o pressentimento de um futuro para o meu corpo fazia o meu coração apressar-se debaixo dos pequenos seios que, na balança das mãos, pesavam, turgidos, como duas pombas prestes a voar. Eu namorei na janela, à noite, ele em pé, lá na calçada, depois de mãos dadas, sentados os dois na sala de visitas. Está namorando firme, respondiam minhas amigas, a quem perguntasse por mim. Está quase noiva, diziam elas. Mamãe fazia bolos de laranja e mil docinhos, por ser de opinião que homem se prende pela boca. Antes de eu prosseguir, se aqui entre os senhores existe alguém na faixa de 70 anos, provavelmente vivenciou isso muito de perto. Se temos aqui colegas na faixa de 60 anos, provavelmente Eles também vivenciaram isso muito de perto em muitas cidades pelo interior do Brasil. Se temos colegas na faixa dos 50 anos, já a partir daí é menos provável que tenham vivido essas coisas. Ora, mas o que o José Carlos Oliveira faz ao nos apresentar algo tão remoto? Remoto, inclusive, para os dias em que ele escrevia tais coisas. Ele vai nos mostrar algo que causou fraturas morais, agora sim, fraturas éticas, agora sim, e religiosas. Fraturas que, dada a dimensão das coisas que aconteciam, talvez pudessem ser mostradas de outra maneira. Hoje, esses modos de fraturas já são raros. Hoje nós vivemos outras questões. Mas a observação disso que se passou faz com que pensemos sobre caminhos, sobre modos, sobre situações para os nossos dias. Nos ajuda. Observando dilemas que esses nossos avós viveram, temos várias orientações para os nossos dias. Podemos fazer inovações não mais nesses elementos que eles viveram, mas em outros, de uma maneira amistosa. Temos como fazer conversando essas coisas? Ou de novo faremos por fraturas? Ou de novo faremos por contendas? Numa época em que os diálogos, muitos filósofos trabalham essas questões, como Habermas e tantos outros, Apel, temos hoje condições de lidar com situações de uma maneira mais fraterna, mais amistosa. Vamos ver qual será o testemunho da nossa época. Então ela diz que ela namorava pela janela, etc., e tudo como vocês estavam acompanhando. O que acontece depois? Ela diz que estava apaixonada. Beijava-me as mãos na plataforma da estação, com os seus belos cabelos negros, partidos ao meio. E logo surgiu a janela do trem, para um adeus de mãos e olhos tristes, que só terminaria na primeira curva dos trilhos. Escrevia cartas, um maço de cartas, cuidadosamente amarradas num laço de seda, que eu respondia, passando batom nos lábios, imprimindo-os no papel sob minha assinatura e acrescentando uma pétala de rosa vermelha. Estava noiva. O padre que me batizou casou-me. Seguimos em lua de mel para Poços de Caldas. Poços de Caldas, já naquela época, era uma referência em casórios. Ainda hoje, muitas vezes, é a linda Poços de Caldas. Ele prossegue dizendo, correu tudo agradavelmente, sem dificuldade de espécie alguma, e em Belo Horizonte fomos encontrar o nosso lar, preparado pelas duas famílias em comum acordo. Uma pequena rua, uma casinha pequenina, pintada de novo, com os móveis no lugar das roupas. Com os móveis no lugar e as roupas na gaveta, toalha de renda sobre a mesa do jantar e na cozinha, ó alegria, minha babá, já soprando as brasas no fogão para nos servir os primeiro café fresco da vida conjugal. Nasceu ali o nosso primeiro filho. O negócio do meu marido e os negócios expandiram-se. E assim compramos um apartamento no Rio de Janeiro, para onde nos transferimos. Formávamos um casal jovem, simpático, com um pequeno, porém agradável círculo de relações. Enquanto ele trabalhava, eu me dedicava a obras filantrópicas. De nós três, o mais feliz era o Júnior, que vivia à beira do mar. Logo lhe daríamos uma irmãzinha. Sula, eu me chamo. Aos 26 anos de idade, após uma tremenda crise de consciência, conheci outro homem. Para minha surpresa, eu não senti remorsos. Tornei-me até mesmo melhor esposa, mais compreensiva e paciente, o que me valeu inesperada gratificação. Passei a dirigir o meu próprio automóvel. Outros homens conheci da mesma forma, isenta de drama, e mais tarde compreenderia que, na verdade, não conhecera nenhum, nem sequer meu marido. À sombra do guarda-sol, deitei-me na areia para ler um livro. A leitura me causou uma inquietação indefinida. Fechei o livro, estendi a toalha ao sol, sobre a areia quente, e deitei-me ali com óculos escuros, adormeci. Então a maré, que havia refluído após a ressaca da véspera, avançou, estrondeante sob o meu sono. Uma chusma de estrelinhas úmidas invadiu-me. E assim despertei aniquilado, enquanto a maré outra vez refluía toda a superfície do meu corpo, estilhaçada em miríades de regiões tácteis, estalava. Minhas narinas fremiam com as da água e galope. Meu coração galopava. Eu me exauria e inflava de sensações ao mesmo tempo. Deixe-me fazer uma pausa aqui. Do que José Carlos Oliveira está falando? Está falando que uma geração inteira de mulheres que não tinha corpo, que não tinha direito a corpo, adquiriu o corpo. Para aqueles que vão confundir isso com sexualidade, nada tem a ver com sexualidade. Ultrapassa em muitos elementos, em várias dimensões, a questão. O corpo aqui se amplia. José Carlos Oliveira devolve a essas mulheres, por reconhecimento, o que já era delas, que é o direito de viver, o direito de agora tocar estrelas, sentir a água do mar. Não há mais a clausura de ficar no tanque lavando roupa, atrás de um fogão, de fazer do homem o centro de seu universo. Não. Não há mais um centro de universo. Deus lá bem no alto, e nós aqui fazendo a nossa parte direitinho, conforme as reciprocidades, conforme os novos tempos que surgiram. Bem, mas como entender o que é conta ali no que parece, ainda hoje, 2021, como uma infidelidade, como algo grave de um preceito ético-moral? Eu pergunto a vocês, em 2021, quando pessoas vivenciam, por exemplo, uma situação que a sociedade dos homens, que a moralidade dos homens condena, o que temos hoje a oferecer diferente do que havia naquela época? Na época em que José Carlos Oliveira escreveu isso, vejam que ele pontua, ela não tinha dramas de consciência, como uma exceção. A grande maioria tinha tantos dramas em consciência que alguns padeciam e morriam disso. Lembram que se falava, até há pouco tempo, morreu de desgosto? Coisa que hoje já é menos comum. Então ele pontua, ele diz que no caso dela, não morreu de desgosto. Por que não morreu de consciência, não teve esse problema? Era uma criatura amoral? Não era. Não era amoral. Cuidava de sua família e vivia um paradoxo. Cuidava de sua família e vivia uma situação que, para a época dela, não havia como ultrapassar. Na nossa época, provavelmente, na maior parte dos casos, não há. Como podemos trabalhar questões da ordem do coração, da ordem do sonho, da ordem dos horizontes, sem desrespeitar tudo o que construímos até aqui como tradição? E respeitando também a caminhada humana. Qual será a nossa profundidade para conseguirmos trabalhar essas questões sem levantar o chicote contra alguém, sem apedrejar, sem colocar dentro de uma masmorra, sem lhe tirar a dignidade da existência? Muitas dessas coisas acontecem sem que o elemento da razão, sem que o elemento da ponderação possam surgir. Apontar o dedo para uma pessoa que perdeu uma criança diante de um aborto, estava desesperada, não tinha a quem recorrer, não tinha sequer informação para lidar com isso. Então, o dedo que julga e aponta, sabe esse dedo que julga e aponta os dilemas que essa pessoa viveu? Não se trata aqui de uma defesa a aborto, de uma defesa à eutanásia, nada disso. Se trata de uma... Vamos conversar sobre essas coisas. Conversar de uma maneira que dê uma chance às partes de poderem colocar seus elementos. Não como quem chega já tendo a razão e sabendo qual é o que deve ser feito sem sequer ouvir o que outros têm a dizer. Outros que morrem, outros que padecem, outros que não concordam, outros que não compreendem. E lembrem, nisso tudo, muitos desses outros somos nós. Não se trata de uma tarefa simples. E a inspiração que temos a partir do texto de José Carlos de Oliveira é que vamos tentar, a partir de agora, nos últimos anos, com pandemia, com tudo que vivemos, vamos tentar com amor, com conhecimento, com fé, com os nossos melhores preceitos, dias melhores para situações como estas e outras que vivemos hoje. Ele fala ao final, novamente a onda quebrou, enviando-me agora a mansa mensagem de sua espuma, que me cobriu por completo. Eu era o quê naquele instante? Um ser trêmulo? Eu era um ser? E o final do texto eu deixo para que vocês imaginem e construam. O nome desse texto do José Carlos Oliveira é Metamorfose, no qual ele coloca em suspenso o que as novas gerações fariam a respeito disso. O que a geração que ele descreve que viveu isso fez foi esconder, ter medo, ter vergonha, saber que estava fazendo algo muito errado. O que a nossa geração faz? O que 2021 tem a dizer? Vai dizer que está tudo bem, qualquer um pode fazer qualquer coisa? Não, porque isso inviabiliza a nossa sociedade. Mas se não é assim, se queremos então métricas e pautas, porque sabemos que no mundo objetivo isso é necessário, não podemos atravessar uma sinaleira vermelha de jeito nenhum, colocaríamos em risco todos os envolvidos. Qual seria essa métrica? Como seria essa sociedade? De maneira de fato humana? De maneira de fato responsável e profunda, como os nossos dias pedem, com alteridade? Será que nós, que em 2021 vivemos, conseguiremos esse passo? Ou apenas alinhavaremos isso, o que já é importante, para aqueles que vêm logo a seguir? Essa foi a nossa história inspiradora de hoje, com os textos de José Carlos Oliveira. Há muitas obras dele na internet, muitas obras bonitas para aprofundamento. Vou desligar o gravador e abrir os microfones para aqueles que quiserem colaborar com reflexões, com considerações, possam fazê-lo.